Então, assim, essas 20 linhagens, esse é um dado cumulativo desde o início da pandemia, quando a gente começou a analisar a sequência genética das amostras que estavam circulando aqui, né? Então, lá em março, a gente tinha 6 linhagens diferentes circulando ao mesmo tempo naquele mês. E ao longo do ano, nesse um ano, então, analisando esses dados cumulativamente, a gente chegou até esse número de 20 linhagens, que varia de um mês para o outro, né, de uma semana epidemiológica para outra. Atualmente, nós temos 5 linhagens circulando aqui no Rio Grande do Sul. 5 linhagens detectadas nas amostras que a gente analisou, né? Porque as amostras que a gente analisa é uma amostra só, né? Representativa do estado todo, e não tem como ser uma grande quantidade de amostras analisadas, porque a metodologia de sequenciamento é uma metodologia trabalhosa e cara. Então a gente faz por amostragem, tentando representar todas as regiões do estado. Então, assim, neste momento nós temos 5 linhagens principais circulando, né? Continua circulando aquelas 2 desde o começo da pandemia, que foram as mais frequentes, né? No país inteiro também, no mundo inteiro, que são as... A gente dá o nome dessas linhagens por letras e números, né? B33 e B28 são as linhagens que circulam desde o começo da pandemia no mundo inteiro, e a gente ainda tem essas 2 circulando aqui no estado. Além dessas 2, nós temos uma pequena quantidade de uma outra linhagem, que ela é de pessoas viajadas, né, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que ela não é muito frequente, não representa muito no cômputo da população. E em novembro do ano passado, começou a circular aqui no país, vinda originária do Rio de Janeiro, que é onde a gente tem a primeira notícia dela, a P2, né? Então, desde novembro do ano passado, a linhagem P2, que ela não configura uma linhagem, uma variante, né, de preocupação, como essa P1 foi denominada. E aí, então, nós temos como registro da variante P1, que é uma variante que está sendo observada, né, junto com aquelas outras 2 do mundo, aquela da África do Sul e a do Reino Unido, como uma variante de preocupação. Então, nós temos registro dessa desde metade de janeiro, né, começando ali por uma cidade da Serra mesmo, e a origem dela foi em Manaus, onde se detectou, né? Então, assim, ela circula aqui no estado e tem mais outras cidades. Agora, nesse último boletim, a gente detectou mais 5 ou 6 cidades, né, com essa variante circulante. E como ela circula ali desde janeiro, metade de janeiro, foi antes da vinda daqueles pacientes, né, de Manaus, que foram atendidos nos hospitais daqui. Então, são eventos independentes de circulação da linhagem, né, desse auxílio, assim, que o estado deu para outros estados.
Tatiana, quando a gente fala em linhagens, a gente ouve nas notícias, né, linhagens ou mutações, tem diferença? É a mesma coisa? Linhagens do vírus e mutações é a mesma coisa?
São coisas diferentes. Uma característica dos vírus, de maneira geral, todos eles, é acumular mutações no seu material genético. Então, assim, esse vírus particularmente, ele está conseguindo acumular diferentes mutações no seu material genético, pela facilidade que ele está circulando na população. Então, assim, o vírus da influenza não é diferente, então, né? Tanto é que todos os anos a vacina planejada para influenza, ela tem pequenas variações, porque o vírus da influenza também acumula mutações, trazendo alguma mudança no material genético, não necessariamente no comportamento do vírus. Mas esse vírus, esse coronavírus, como ele está circulando no mundo todo ao mesmo tempo, e muito, então ele tem essa chance de recombinação, né? Essa chance de infectar pessoas, e toda vez que um vírus se multiplica, numa única multiplicação do vírus, ele já introduz erros no seu material genético. E esses erros não são consertados. É uma característica do vírus não consertar esses erros. E isso representa que ele adquiriu mutações. Então, assim, essas, as diferentes linhagens conhecidas hoje significa que uma linhagem é diferente da outra por acumular de 15, 20, 30 mutações diferentes entre eles.
Tatiana, sobre essa questão em especial de como é feito esse tipo de levantamento pelo LACEN, né, das linhagens, ele é feito uma vez por mês? Como funciona essa questão do monitoramento das variantes?
É, assim, como rotina do nosso laboratório, né, que é um laboratório de vírus respiratórios e ele existe desde 1998 com vigilância de influenza e outros vírus comuns, né, que circulam principalmente no inverno. Então, como rotina dessa vigilância, se envia para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é o nosso laboratório de referência nacional, referência para o Rio Grande do Sul e para alguns estados, né, e é a referência para vírus respiratórios no país, né, do Ministério da Saúde. Então, a gente envia rotineiramente um conjunto de amostras positivas para eles fazerem o sequenciamento lá. Então, com a Fiocruz, nós temos essa rotina, né? Então, desde março do ano passado, de envios mensais, às vezes até quinzenais, de amostras que nós, laboratório, junto com a vigilância epidemiológica, a gente julga interessante para fazer esse sequenciamento e conhecer o material genético do vírus, né? Então, se faz uma análise da positividade nas regiões do estado, né? Quais são as regiões que estão tendo mais casos, quais são as faixas etárias, quais são as características de sintomas desses grupos, né? E alguma observação particular da vigilância epidemiológica.
Claro. Tatiana, sobre essa questão da presença da variante P1, que ficou conhecida como a variante brasileira, porque tem uma confusão aqui, né? Algumas pessoas estão dizendo que resultado dessa superlotação nos hospitais, né, no sistema de saúde, tem a ver com as pessoas terem saído mais, festas de Ano Novo, Carnaval. E algumas pessoas estão dizendo que já é efeito da variante P1. Queria ouvir de ti, qual a tua versão sobre esse assunto?
Essa é uma discussão no país todo, né? Quando a gente fala em vírus, a gente não consegue elencar uma característica do porquê que ele está circulando mais. Então, isso vocês vão ouvir sobre a influenza, sobre os outros vírus respiratórios também, porque é um conjunto de fatores, né, que atua nesse processo que está acontecendo. Né? Então, assim, ó, como essa P1, ela tem uma mutação muito importante numa região do material genético dela, que é uma proteína chamada spike, né, que é a proteína que reconhece as nossas células, se liga nas nossas células e penetra nas nossas células, né, essa proteína. E essa mutação conferiu a essa variante uma capacidade maior de transmitir, de ser transmitida, de se ligar com mais facilidade nas células humanas. Tá? Então, assim, ó, isso faz com que aquele cuidado um pouco mais relaxado que a população tinha antes e não se via um aumento tão grande de casos com aquelas linhagens que estavam circulando, porque elas tinham a sua transmissibilidade, digamos, normal, né, característica delas. Agora, com essa falta de cuidado da população de se proteger diante dessa nova variante, não foi suficiente, entendeu? Como ela tem facilidade para ser transmitida, ela conseguiu ser transmitida com facilidade de pessoa a pessoa. E aí o que se observou? Um grande número de pessoas infectadas, principalmente de jovens, mas também de pessoas mais velhas. E aí esse grande número de pessoas infectadas, claro, que ocasiona mais internações e consequentemente, mais óbitos, né?
Na semana passada também teve um estudo que foi divulgado mostrando que a variante britânica de Covid-19, ela também tem um fator maior de letalidade. Assim como a variante brasileira teria um fator maior de contaminação, essa variante britânica ela seria mais letal. Nós já temos a presença dessa linhagem, por exemplo, aqui no estado ou no Brasil?
No Brasil, sim, né? Os relatórios do Ministério da Saúde mostram alguns estados com detecção dessa variante britânica. Poucos casos, né, mas sim se detecta. Nós não temos ainda detecção dessa variante aqui, não.
Perfeito.
Mas nós temos uma grande quantidade de amostras sendo analisadas na Fiocruz, né? E a gente também encaminhou amostras para sequenciamento para Minas Gerais, lá na FUNED, no LACEN de Minas Gerais, que está fazendo um projeto junto ao Ministério para aumentar essa quantidade de amostras sequenciadas, né? Então a gente tem amostras sendo analisadas que a gente não tem o resultado ainda, porque isso é um pouquinho demorado. Mas até o momento, até esta semana, a gente não tem confirmação de casos da variante britânica aqui no estado, não.
Como fica a situação das vacinas? A efetividade das vacinas, essa é a pergunta.
O que sabemos, né, de todas essas vacinas que estão sendo comercializadas e as vacinas que vêm para o Rio Grande do Sul, o que se sabe é que todas elas apresentam, né, eficácia na produção de anticorpos contra essas linhagens e variantes que circulam aqui. Inclusive, para T1, teve um estudo, né, analisando a produção de anticorpos diante desse vírus, e ela foi eficaz, sim. Então, essas vacinas continuam sendo eficazes para os tipos circulantes aqui no Rio Grande do Sul.